Bom, são 8h34, 8h34. A gente já recebe o contato aqui com o prefeito Ricardo Mascarenhas, prefeito do vizinho município de Itaberaba. Itaberaba que recentemente recebeu aí um importante prêmio, né? Do Conselho Federal de Administração. Já já você fica sabendo detalhes nesse bate-papo com o prefeito Ricardo Mascarenhas, a quem a gente dá o bom dia, né, dizendo que é um prazer renovado recebê-lo aqui no Conexão Chapada. Prefeito Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Almiro. Bom dia a todo o povo de Pirá, de toda a região. Uma grande satisfação estar aqui para falar com vocês mais uma vez nessa rádio de grande alcance em toda a região. Quero dar um bom dia também a todo o povo da zona rural que nos ouve nesse momento.
Pois é, prefeito, nós ficamos sabendo aí desse importante prêmio, né, que o município de Itaberaba recebeu, uma avaliação feita aí pelo Conselho Federal de Administração, Prêmio Nacional de Gestão Pública Gerencial. E a primeira pergunta que eu faço é justamente essa, né, como foi receber esse prêmio tão importante aí para o município de Itaberaba?
Pois é, Almir, foi uma grande alegria, uma grande satisfação. Eu digo até que honra, porque você receber um prêmio reconhecido pelo Conselho Federal de Administração do Brasil é uma grande honra para a gente. Nós ficamos na categoria de 50 a 100 mil habitantes em segundo lugar. Essa avaliação ela é realizada anualmente pelo Conselho Federal e classifica as melhores administrações públicas do Brasil. Então, eu tenho gratidão a toda a Prefeitura de Itaberaba, a todos, toda a equipe, né? Não só eu apenas, esse prêmio não é meu, é da nossa equipe que faz essa gestão acontecer, né? Do secretário, do coordenador, né? Do vigilante, do gari, né? Do médico, do dentista, da professora, do professor. Enfim, Itaberaba, graças a Deus, tem sido destaque nos últimos 6 anos. Eu digo sempre que Itaberaba saiu da página policial, né? E foi para a segunda página do jornal, na página da transparência, do trabalho. Então a gente quer ver isso, a gente quer ver a cidade crescer. Eu falo sempre, é a cidade que eu nasci, que eu vivi, que eu, a minha vida inteira, só saí daqui para estudar odontologia fora, voltei. Agora estou realizando o sonho de ser prefeito. E eu acho que isso se deve a, eu digo sempre, a gente tem que sonhar, né? Sonhar e acreditar que é possível realizar esses sonhos quando a gente está na cadeira de prefeito. Antes de estar prefeito, eu falava, olha, meu sonho é colocar... construir um novo hospital, meu sonho é fazer uma praça pública de qualidade, meu sonho é botar a feira da cidade para ser em outro estilo, meu sonho é transformar as escolas do município, que tinha uma infraestrutura muito ruim. E nesses 6 anos, a gente está conseguindo realizar. Né? Eu digo sempre assim, para as pessoas que eu compilei os meus sonhos. Eu coloquei tudo numa folha de papel ofício em branco. Eu falei assim, aqui está tudo em branco, agora a história vai ser diferente. Aí eu fui escrevendo, de fato, Almeida, eu fui escrevendo cada ponto, cada sonho que eu tinha para a minha cidade. E eu lhe falo, se você, um dia a gente vai ter oportunidade de estar juntos, como já tivemos aqui na prefeitura, né, você visitando a cidade de Itaberaba, e eu vou te mostrar meu plano de governo da eleição de 2016. Né? Eu praticamente, eu já ultrapassei o plano de governo inteiro. Eu fui com o plano de governo, Almeida, na minha agenda. Na hora que você vem me parar, você me pergunta, prefeito, cadê esse plano de governo das duas eleições? Porque é meu mapa de trabalho, né? É meu mapa, é aquele compromisso que eu fiz com as pessoas. O povo de Itaberaba, eu falo sempre, ele dá, o povo que elege o prefeito, ele dá o cheque em branco ao prefeito da cidade. A confiança é muito grande. As pessoas falam assim, olha, tome aqui o cheque da cidade, é você que vai fazer a gestão disso aqui. Então, eu digo que esse prêmio é fruto de toda essa estratégia, de todo esse planejamento que a gente fez, de transformar Itaberaba numa cidade cada vez melhor para se viver, em todos os pontos, Almiro. Para você ter ideia, só para falar um pouco aqui da gestão, assim, a gente tem uma entrada da cidade feia, acabada, né, em 2016, 17, 18, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou ter recurso para fazer tanta coisa aqui? E a gente conseguiu, pouco a pouco, buscando deputados federais, independente de situação, de lado esquerdo, direito, a gente foi buscando e mostrando que eu só quero o bem da minha cidade. Eu digo sempre, se chegar deputado aqui da esquerda, da direita, do centro, né, qualquer pessoa que queira ajudar Itaberaba, eu vou falar para as pessoas que quem são as pessoas que estão ajudando a nossa cidade. Então, para mim é uma grande honra estar prefeito do município, receber esse prêmio. E eu dedico, de fato, esse prêmio ao povo de Itaberaba, que confiou em mim. Nas duas eleições, 2016, me reconduziram na eleição de 2020. E a gente está fazendo mais trabalho esse ano, a gente vai lançar. Se eu ter ideia, nos próximos 2 anos, Amira, a gente vai investir aqui 60 milhões de reais. Vou repetir, 60 milhões de reais no investimento em infraestrutura. Iluminação, asfalto, calçamento, escola. Esse dinheiro já está reservado e a gente já começa. A gente vai fazer agora, Amiro, uma orla na cidade. A gente tem um açude aqui e a gente vai transformar esse açude num parque da cidade. Né? Quem tem seu filho pequeno, você às vezes quer caminhar, quer distrair, você não tem uma área verde na cidade adequada. Aí a gente vai fazer esse parque chamado Parque Juracy Magalhães. Já existe um parque pequenininho, mas você tem aquele espelho d'água lindíssimo, que é o açude aqui de Itaberaba, e ele vai ser todo revitalizado no valor de 8 milhões de reais. Então, daqui um ano e meio, 2 anos, um ano e meio, um ano e 10 meses, a gente vai estar com essa obra pronta, né, para Itaberaba e para Chapada. Então, para mim, são sonhos que são realizados, né? Você construir algo que está lá abandonado, escola, como eu te falei, hospital, que a gente vai inaugurar agora em breve, um hospital regional aqui. Então, assim, são sonhos que a gente está conseguindo. Para você entender, Itaberaba não tinha uma praça pública para você levar o seu filho, sua filha, você não tinha de levar. Chegava sexta, sábado, domingo, você só via as pontas da cidade, todos os bares abertos, bar em tudo que é canto, boteco de bebida em tudo que é canto, e falava, olha, cadê o espaço da família aqui na cidade? Você não tem onde levar, você não tem um parquinho, você não tem uma área de lazer, uma sorveteria, uma pastelaria aqui. Eu reformei a Praça JJ inteira. Ontem à noite, um dia, eu passei lá na praça com meu filho, com minha família, minha esposa, e a gente passou o dia lá na praça, né? Para você ter ideia, eu falei assim com minha família, eu falei, olha como é importante a gente transformar a vida. Quando você vê aqueles parques, aquela praça cheia, e as famílias frequentando, Almiro, é um orgulho enorme. Você vê que as pessoas estão frequentando, vê que as pessoas estão acreditando no seu projeto. Então, para mim, isso é muito gratificante. Cada local dessa cidade que eu vejo que dá para transformar, eu tenho 6 anos, né, completo agora em 1º de janeiro, mas eu tenho a mesma energia, Almiro, a mesma dedicação. Eu acordo todos os dias, às 5h30, 6 horas da manhã, com a mesma energia, como se fosse o meu primeiro dia de mandato. Então, essa energia eu passo para a minha equipe e tento passar isso para a cidade, né? Porque a gente está aqui para transformar vidas e transformar pessoas.
Perfeito, perfeito. Inclusive, né, a respeito desse projeto aí do Parque Juracy, do açude aí de Itaberaba, é um projeto realmente audacioso e nós torcemos, né, para que dê tudo certo. É inegável, prefeito, que toda a região, né, saiba do exemplo de Itaberaba para a Chapada Diamantina em eficiência na gestão pública. Para aqueles que ligaram o rádio agora, nós estamos conversando com o prefeito do vizinho município de Itaberaba, Ricardo Mascarenhas. Prefeito, existe alguma receita para gerir um município de forma tão responsável?
Olha, Almiro, é cortar os excessos. Eu digo sempre, quando você chega na prefeitura, se você puder limpar tudo que tinha de errado, né, de outra gestão que você assumiu, enfim, é bom você limpar. Sim. A primeira coisa é você pensar na saúde, na educação, né, no social e na infraestrutura. E é aquela coisa, aqueles excessos aqui. Aqui em Itaberaba tinha licitação de festa, de tudo que você imaginar. E qualquer evento da prefeitura era salgados, refrigerantes, aluguéis de espaços. A gente via desperdício de dinheiro claramente, né? E excesso de tudo que você imaginar que tinha. Tudo tinha excesso de tudo. Eu falei, olha, órgão público é para trabalhar. Vamos ter um cafezinho, a água. Vamos otimizar esse custo aqui. Aqui é um lugar de trabalho. Aqui não é lugar de ninguém ficar encostado e de ficar fazendo ponte para coisa errada. Né? Eu cheguei e fiz essa limpeza na prefeitura geral. Fui, claro, criticado por meus adversários, opositores, porque achava que isso aqui era a casa da mãe Joana, que podia fazer o que quisesse aqui dentro da prefeitura. E, inicialmente, tivemos que ser duros, firmes, para que a gente pudesse transformar. E a gente conseguiu cortar esses excessos, Hoje a licitação nossa é toda filmada, transmitida ao vivo, né? Não tem. Aqui a gente acabou com esses esquemas que tinham na prefeitura em Itaberaba. Acabou esses esquemas aqui. Então, isso, para mim, é o que fez com que o recurso público sobrasse, né? Quanto mais disputa, quanto mais empresas participando dos certames aqui licitatórios, né, tem acordos, né, que existiam no passado, que a gente não vai citar nomes aqui, muito melhor para a cidade. Hoje você vê, por que que eu consegui, eu digo sempre, amigo, por que que eu consegui fazer tanto em tão pouco tempo que outros gestores, outros prefeitos passaram o mesmo tempo que eu e não fizeram, Almiro, um terço do que eu estou fazendo. Não deixaram praça, não deixaram hospital, não deixaram escolas, não deixaram infraestrutura adequada. Para você ter ideia, saneamento básico na cidade, Almiro, quando eu assumi a prefeitura, era de 5%. O IDH da cidade, o índice de desenvolvimento humano, era de 0,4%. Né? Então, assim, a gente. Eu estudei a cidade de Itaberaba antes de tomar posse no dia 1º de janeiro. Eu busquei os dados sociais, econômicos da cidade, para que a gente pudesse ter um rumo, né, de como transformar essa cidade. Você tem que parar para pensar de como transformar a cidade. Você tem que estudar ela. Você não pode ficar, e não fica, Almeida, dentro do lado do gabinete, a prefeitura lá despachando diariamente. Não, eu sou da rua. Eu despacho na rua, despacho na escola, quem me conhece sabe. Eu despacho no chão da escola, eu despacho na unidade de saúde, eu despacho na UPA da cidade, eu despacho lá dentro do hospital municipal, eu despacho na rua, no calçamento, na casa de Dona Maria, entro para tomar um café, vou lá, converso com ela, e assim a gente vai transformando a cidade, a gente vai ouvindo. Não adianta o prefeito ficar dentro de gabinete, dando ordem, quero isso, quero aquilo, não. O prefeito, ele tem que estar na lide do dia a dia da cidade, sentindo a cidade, respirando a dinâmica da cidade, e aí você consegue transformar isso. Para você ter ideia, a gente aqui gastava, eu digo que é gasto, Itaberaba gastava 2 milhões em um mandato de 4 anos em aluguel. 2 milhões, você veja só, 4 anos, quase 500 mil por mês, né? Você gastar de aluguel. Itaberaba tinha a Secretaria da Fazenda alugada, Secretaria de Comunicação era alugada, Secretaria de Agricultura era alugada, Núcleo de Projetos era alugada, quantidade de escolas ainda que tem de aluguel é muito grande. Então você vê que não existia um pensamento de propositivo, de desenvolvimento, para que Itaberaba pudesse avançar. Se eu posso aplicar 2 milhões em aluguel, por que eu não posso aplicar esses 2 milhões em escola, em praça, em asfalto? Então a gente faz esse dinheiro render, né? Dessa forma, cortando esses excessos. Para que aluguel, se a gente tem prédio público que pode ser reformado, tem escolas do Estado que estão aí, o Estado está desativando algumas escolas, tem prédios públicos acabados, né? Primeiro ponto é você reformar a sua casa. A sua casa é o prédio público. O que é que tem de prédio público na cidade? Vamos reformar tudo e botar a secretaria dentro, né? Órgãos para dentro. Então, essas ideias, estratégias que a gente teve, né? Para você ter...
A gente tem aqui uma dessas estratégias é essa. E outra estratégia que é importante, falando de desenvolvimento econômico, é a fábrica de calçados. Ela ia embora de Itaberaba. Ela gerava 800 empregos no ano de 2017. Foi quando eu assumi a prefeitura e falei, olha gente, me dê mais 3 ou 4 meses que a gente vai fazer uma revolução dentro dessa fábrica. Levei os empresários aqui da DAS, os diretores, o presidente, para o governo do estado, resolvendo todos os problemas. Hoje a DAS gera 3.800 empregos só. 3.800. Saiu de 800 para 3.800. Isto é, em 6 anos de mandato, a gente conseguiu colocar dentro daquela fábrica 3 mil empregos, porque a gente resolveu o problema energético, a gente fez doação de área para eles, para crescimento, né? A gente fez uma série de ações importantes que refletiram no desenvolvimento da cidade. Então, são esses pontos que a gente começa a ligar, se a gente colocar no papel. Eu falo sempre, bote na cartolina, num papel em branco, tudo que você tem, as estratégias, quem é o comércio da cidade, quem é a indústria, vamos sentar com essas pessoas, para que essas pessoas possam governar conosco. Eu não governo sozinho, não. Eu governo aqui com os comerciantes, eu governo com a indústria, ouvindo o setor de produção da cidade, para a gente fazer a melhor cidade cada vez melhor. O problema, eu digo, de vários prefeitos, é que eu digo sempre, eles se embolam no olho do furacão da prefeitura, que a prefeitura é uma série de problemas. Você tem que ter uma boa cabeça para resolver. Mas se você ficar no olho do furacão só vivendo o problema, você não vai resolvê-lo. Você tem que resolver de outra forma, partindo para frente, conversando com a sociedade civil organizada, e assim a gente consegue promover ações importantes de desenvolvimento. E eu acho que foi isso que a gente fez aqui em Itaberaba nesses últimos 6 anos.
Com toda certeza, né? Eu acho que tudo isso se chama responsabilidade e prudência com a coisa pública. Agora, prefeito Ricardo, muito do que Itaberaba conquistou ao longo dos últimos anos foi fruto, claro, do esforço do prefeito Ricardo e das parcerias firmadas, né, com o vice-governador João Leão, com o deputado federal Cacá Leão, que nessas eleições apoiaram o candidato derrotado Assemi Neto. E, como todos sabem, o prefeito Ricardo acompanhou essa decisão do vice-governador João Leão e do deputado Cacá Leão, e que terminou aí com a derrota do Assemi Neto. Eu pergunto, qual a sua opinião, prefeito, sobre o resultado da eleição estadual e a sua avaliação, se essa tomada de decisão pode ter algum tipo de impacto futuro no desenvolvimento do município de Itaberaba?
Vamos lá, Almeida. Muito importante você citou aí, e não só com o vice-governador João Leão, a gente fez uma parceria com o deputado Cacá, e também com o próprio governador Rui Costa. O governador me ajudou muito nos últimos 6 anos, eu como prefeito, nunca neguei isso. Sempre tive gratidão a tudo pelo que o governador fez por Itaberaba. E eu tenho um partido, o meu partido é o PP. E a Itaberaba também sempre teve uma ligação muito forte com o João Leão, que é o vice-governador. E no momento que João Leão precisou e pediu o apoio para que eu pudesse apoiá-lo, o candidato dele a governador, é de uma ligação de muitos anos, né? Eu acho que Leão tem uma história de 25 anos aqui dentro da minha cidade. Sempre ajudou. E foi uma decisão para mim muito difícil de tomar, né? Em acompanhar o governador Rui Costa, que foi um grande parceiro, e acompanhar também outro grande parceiro, né? Que foi o vice-governador João Leão. É evidente que foi um acirramento aqui dentro da cidade. A decisão foi impactante para algumas pessoas, porque as pessoas falavam: e aí, Ricardo, vai ser João Leão ou você vai para Rui Costa, né, o candidato de Rui? Nada contra o candidato do governador, né? Eu acho que o governador foi um grande governador para a Bahia, não tenho o que falar especificamente de Itaberaba, apenas gratidão tudo pelo que o governador fez, mas eu fiquei numa decisão muito difícil. Pensa numa decisão que você tem dor de cabeça e que você demora para tomar, foi uma decisão dessa, né? Você tem que tomar partido, de fato, de duas pessoas que lhe ajudaram. Mas eu defini pelo o meu partido, que é o PP. O PP caminhou com outro candidato e, através do deputado, do vice-governador João Leão, da mesma forma eu fui caminhar com o João Leão. Eu digo sempre, eu não caminhei com a Assemi Neto, eu caminhei com o João Leão, que sempre foi a nossa liderança aqui regional. E a política é isso, Almiro. Ela é dinâmica, de um dia ela está de uma forma, de outro dia ela está de outra, e a gente segue trabalhando. É evidente que várias pessoas me perguntam sobre essa decisão de impactar investimento na região. Eu digo sempre, olha, eu não invisto apenas em regiões que votaram em mim. Itaberaba tem uma extensão rural muito grande, assim como a cidade de Pirá, e eu não fico focado em quem votou em mim. Quem não votou em mim, eu não vou ajudar, eu não vou construir uma escola, eu não vou fazer um calçamento, eu não vou fazer... Não existe isso. Eu acho que isso é do tempo do coronelismo, né? Você ia a ferro e fogo, como as pessoas mais antigas dizem. Eu acredito que não, que isso não vai ocorrer. Eu acho que se o governo do estado quiser seguir investindo aqui em Itaberaba, de grande importância, até politicamente também, e a gente não vai, jamais aqui a gente vai estar fechando porta para governador, fechando porta para governo federal, jamais. Eu acho que o governador que foi eleito, o governador Jerônimo Rodrigues, ele tem uma árdua tarefa à frente do estado da Bahia, na região da Chapada Diamantina também. A política já passou, ela ocorreu, né, no mês de outubro, e a gente vai seguir trabalhando, Almiro, né? Se o governo quiser entender que deve se investir, continuar investindo em Itaberaba, ótimo. Eu acho que a gente está de portas abertas para isso. É o que eu digo sempre. A decisão política é uma, a gestão é outra. A gente não pode se fechar por um lado ou por outro, porque a gente decidiu seguir um outro caminho, que é eu decidi seguir o caminho do meu partido. E eu sou um cara que muito fiel àqueles princípios, né, da política. Né? Leão sempre ajudou, caminhei com o Leão. Agora é o novo ciclo que se inicia no governo do Estado e a gente com certeza vai estar aberto para conversar com o governador, com outros deputados também, assim como foi. Eu participei do governo federal, o governo Michel Temer ajudou Itaberaba, o governo Bolsonaro ajudou Itaberaba, o governo Rui Costa ajudou Itaberaba, deputados de esquerda e de direita, fui pedir emenda, todos ajudaram Itaberaba, vários foram votados aqui. Então eu acho que essa questão de fechar a porta, eu acho que não cabe mais, sabe? Assim, de que você não votou em mim, eu não vou lhe ajudar. Eu acho que quem não faz isso, quem faz isso não vai estar se ajudando futuramente, porque aqui Itaberaba mesmo, por tudo que o governador fez aqui em Itaberaba, o Jerônimo saiu vencedor aqui dentro de Itaberaba, né? Então, assim, o governador tem uma história dentro da cidade, né? Ele fez investimentos, e sempre, nesses 6 anos de prefeito, eu falei do governador durante os 6 anos, tudo que o governador tinha feito em Itaberaba, né? Até tinha ciúme até de alguns prefeitos da região. Mas por quê? Porque a gente construiu essa relação. Mas eu nunca reneguei e nunca neguei, né, durante a própria campanha, tudo que o governo do Estado tinha feito aqui em Itaberaba. Jamais, isso não ocorreu. E a gente segue, né, sempre falando tudo que foi feito. Então, isso acabou também refletindo na própria eleição aqui do Jerônimo. Né, se eu tivesse ido batido de frente com essa situação, e eu não bati de frente com isso, porque eu jamais vou ser ingrato àquelas pessoas que ajudaram Itaberaba, e vou dizer, olha, não ajudou. Ajudou sim. O governador Rui Costa teve um trabalho muito grande em Itaberaba, e não é uma eleição que isso aí iria ser desfeito, né? E eu apenas segui a linha do meu partido, que é o PP.
Perfeito. Prefeito Ricardo, mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade de estar batendo esse papo com você aqui no programa Conexão Chapada. Se me permite, eu queria mandar um abraço aí para todo o pessoal que faz parte da equipe de governo, em especial o pessoal da comunicação aí, nas figuras da Lu, né, a sua secretária particular, e também do Sérgio Mascarenhas, que compõe aí a SECOM no município de Itaberaba. E dizer, né, que Ipirá tem um carinho muito grande aí com o município de Itaberaba. Eu acho que tudo isso é recíproco, né? Prova disso é uma escadaria, né, que foi inaugurada recentemente aí. Eu vi nas redes sociais aí da prefeitura dizendo o seguinte: se no Rio de Janeiro tem, Itaberaba também tem, né? É uma escadaria que tem o nome de diversas cidades do entorno de Itaberaba, né? Desde lá da Chapada Diamantina até as cidades aqui, né, como Ipirá, por exemplo. Ficou muito bonita a escadaria e nós queremos agradecer aí por esse carinho aqui com a cidade de Ipirá, viu, prefeito? Forte abraço.
Ô, Almeida, eu que agradeço, meu amigo. E, assim, o espaço a vocês, cederam aí para minha entrevista. E dizer que Ipirá é a primeira cidade da escadaria, viu? Se você é o primeiro degrau...
É, eu sei disso.
E aí a gente fez essa homenagem para todas as cidades, não só da Chapada, mas da região, né? Cidades vizinhas. Isso foi a ideia que eu tive. A cidade, a escadaria estava abandonada, né? E muito lixo, até ponto de droga ali tinha. Eu falei, gente, eu vou revitalizar esse negócio. Ali eu parei um dia e mandei contar quantas pessoas passavam por essa escada. 1.500 pessoas por dia passam ali pela escadaria. A escadaria da Rua da Linha, que é chamada Rua da Linha, Rua Lauro Faria de Freitas, e que dá acesso ao centro da cidade, né? A Praça Castro Alves, a Praça do Coqueiro. E aí eu resolvi revitalizar. E hoje a gente tem aquela escadaria. E você, deixa eu lhe falar um negócio. Outros bairros da cidade que tem escadaria, mas mais afastados, periféricos, já pediram também, né, escadaria no seu bairro. Então, assim, eu agora vou investir nessas escadarias que dão acesso a um bairro e a outro, né? Que dá acesso a pontos importantes da cidade. Então, é o que eu falei. São pequenas ações que geram um grande impacto na cidade, né? As pessoas estão lá tirando foto, fazendo selfie, marcando. Tinha jovens essa semana tocando violão, um grupo de jovens na escada. Então, a gente quer isso, né? Dar valor a esses equipamentos públicos. Era uma escadaria velha, bem antiga, E assim, ninguém dava valor, Almir. Eu falei, rapaz, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu vou fazer os mosaicos, eu vou fazer um negócio bacana aqui, que eu vi no Rio de Janeiro. Né? E aí, uma escadaria famosa lá do Rio de Janeiro. E aí, eu falei, vou levar essa ideia lá para Itaberaba. Quando eu vi, era possível fazer, peguei o artista plástico, o Ian, que é chamado de Wilson, aqui na cidade. E eu falei, ó, se eu quero assim, dessa forma, vamos botar o nome da cidade. E eu topou a ideia e ficou uma ideia genial, grandiosa na cidade. Né? Às vezes, não é só o asfalto, não é só uma escola, mas uma simples escadaria, uma escadaria de 20 degraus, tem um efeito enorme na cidade. Então, são essas coisas que engrandecem a nossa gestão, não só apenas grandes obras, mas as pequenas obras que têm um grande efeito. Muito obrigado, Almir, a todos da Hiper FM, uma satisfação enorme. E com fé em Deus, um dia eu vou ter a oportunidade de estar aí no estúdio com você para a gente falar mais de política pública, mais de projetos e, com certeza, mais desenvolvimento para a nossa região, meu amigo. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós.
Valeu, prefeito. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Breve, sim, a gente vai estar pessoalmente aqui no estúdio, né? Venha tomar um cafezinho com a gente aqui na Rádio Ipirá FM e bater esse papo muito importante com os nossos ouvintes de Ipirá, de Itaberaba e de toda a região.